3251 Rádio ABC 1570 para toda a Grande São Paulo via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC
ao seu lado. Rádio ABC ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Serviço só fazem amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas e 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Muito obrigado por ter ficado por aqui. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos todos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também fazer o seu post, compartilhar a nossa página, curtir a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou ainda, liga para a gente no telefone fixo, 4435-9020, 997-666-555, no celular, para você, inclusive, mandar mensagens, chamadas, via WhatsApp ou SMS. Ou seja, você tem várias formas de falar conosco aqui no Semeando a Boa Nova. Telefonando para a gente, curtindo a nossa página, mandando a sua mensagem para cá, você concorre como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero lembrar você que nós estamos também na internet, www.radioabc.com.br, para você ouvir o nosso programa ao vivo, em tempo real. Ou, quando você preferir, porque os programas ficam gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira. A primavera está aí na sua pujança total. São Paulo, previsões de 16 a 24 graus, a equipe toda a postos. Na mesa de som, Marcelinho, o corintiano, já pilotando os botões mágicos da ABC. A nossa equipe aposta nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho, a Clarice e o Fernando. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Ricardo Michelin, ator e trabalhador do Centro Espírita Redentor de Santo André. Ricardo, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, Turíbio. Bom dia aos amigos da mesa, aos nossos ouvintes. Vamos passar uma manhã aqui bastante alegre, feliz, para comentar um pouquinho sobre o assunto bastante atual, né?
Pois é.
Ricardo, internet, né?
Internet, né, Ricardo? Vamos falar de internet. Aliás, a pergunta básica vai ser internet. aproxima ou distancia as pessoas? Aliás, eu vou fazer essa pergunta para você várias vezes durante o programa hoje, viu?
E eu consigo acreditar piamente que aproxima e distancia.
As duas coisas. Você vai explicar, você vai ter o programa inteiro para explicar isso para a gente, por quê, viu? Muito bom, o Ricardo está com a gente aqui hoje para falar sobre essas interações sociais através da internet. E o foco vai ser a filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem. Ricardo, já que a gente está falando disso, vamos começar então falando aqui. Atualmente é cada vez maior a utilização da internet como uma forma de se relacionar com as pessoas. As pessoas estão usando a internet para se conversar, para se relacionarem, etc. Como é que o Espiritismo analisa esse meio de comunicação?
Muito bem. Antes de responder diretamente a primeira pergunta, Turíbio, eu só gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes que eu estou muito confortável em falar sobre a internet. E por que, que eu estou muito confortável? Eu sou da área de tecnologia da informação.
Você é de TI, né?
Eu sou de TI. Então, uso e abuso da comunicação, da tecnologia. Eu sou um cara que jogo game, né? Eu sou um cara que passo bastante WhatsApp, que posto muita coisa na internet. Então, esse tema é bastante confortável para a gente.
Que bom!
Vamos só relembrar num tempo aí bastante distante. O homem, dentro da sua evolução, sempre fez meio da comunicação. Lá no tempo da época das cavernas, o homem precisava se comunicar. E o que ele fazia? Desenhos na pedra. Era assim que começou a comunicação. A evolução do homem, a evolução do ser, indica o seguinte: eu preciso interagir com alguém. Apesar da minha evolução ser individual, apesar do meu crescimento ser individual, eu preciso crescer em coletividade. E nós temos então nos dias de hoje à disposição um meio de comunicação cada vez mais divulgado, que é a própria internet. E eu gostaria só de esclarecer também a todos os nossos ouvintes, ao pessoal aqui da mesa, a gente está falando de internet de forma genérica, né? Porque hoje um aplicativo no seu celular, né, no seu smartphone, não necessariamente ele vai usar os conceitos de internet, mas vai fazer com que você se comunique, né, que você possa usar o meio de comunicação atual, quer seja mandando mensagem, mandando voz, né, que é o que a gente também já conhece por aí, ou interagindo de alguma forma. Então, o homem precisa efetivamente interagir, o homem precisa estar em coletividade para crescer, e usar os meios de comunicação atuais é muito bem-vindo.
Então é saudável, falando assim, o Ricardo, de uma maneira bem genérica, do ponto de vista espiritual, é saudável a existência da internet?
Saudável, sim, não tenho dúvida para isso. Às vezes o mau uso é que o torna não tão saudável assim, né? Mas em linhas gerais é saudável, sim, com toda certeza.
Agora, ô Marinho, a gente está falando, o Ricardo fez uma abordagem muito interessante a respeito da internet. A gente sabe que a internet modificou a vida das pessoas do ponto de vista geral. O Ricardo abordou aqui, porque eu perguntei para ele o foco na linha da comunicação, mas a internet mudou tudo, mudou formas de se comercializar, formas de viver, formas de passear, né? Porque agora você passeia de uma maneira virtual. A internet mudou a vida de todo mundo. Mas a internet chegou no planeta aí há 30 anos, 40 anos atrás. A internet não existia em 1950, lá no início do século XIX. Isso, se a gente for olhar isso do ponto de vista espiritual, esse desenvolvimento auxilia o espírito no seu desenvolvimento também? Ajuda o espírito na sua questão de desenvolvimento como espírito?
Turíbio, a sua pergunta é muito interessante e ela nos convida a uma análise mais cuidadosa, uma análise mais prolongada um pouquinho, né? Eu acho que essa questão desse avanço da tecnologia, vamos assim dizer, não difere muito de outros avanços da tecnologia, né? Se nós analisarmos, sob o ponto de vista espiritual, a evolução do homem, desde os primórdios, né, passando aí pelo início da era cristã, passando aí pela Idade Média, a famosa Revolução Industrial aí do século 1800, E, então, a trajetória do espírito, ela é inexorável. O espírito progride, a alma progride, é a lei do progresso. E todas as evoluções, todas as inovações tecnológicas em todos os campos, são recursos benditos, sem dúvida nenhuma. Mas como o nosso Ricardo colocou, tudo depende do uso, né? Quando nós tivermos aí a descoberta da energia atômica, que poderia estar exclusivamente mobilizando usinas de energia para acender a luz nas cidades e tudo mais, o homem também acabou usando essa mesma energia para criar uma bomba atômica, né? E assim é com tudo. E, na minha perspectiva, não é muito diferente da internet também. Ou seja, são recursos que chegam pelo progresso da ciência, pelo gênio humano que tem essa capacidade de desenvolvimento. Falamos apenas do desenvolvimento que nos toca mais de perto. O caso da internet, por exemplo, ele permeia hoje o mundo inteiro. Então não há pessoas que de alguma maneira têm que se posicionar com relação a isso. Desde as crianças que não conseguem compreender um mundo sem um tablet qualquer na mão, desde as crianças que não conseguem imaginar um mundo sem telefone, não conseguem imaginar um mundo sem celular, porque eles nasceram com isso. Quer dizer, como é que se podia imaginar que isso não existia um dia, né? Até outras evoluções que não são visíveis no campo da ciência, no campo da medicina, no campo da química, né? Quanta inovação, quanto progresso não tem em nosso favor, e às vezes também não, que não se percebe. Portanto, eu faço uma distinção na sua pergunta, sabe, Toribio, entre o avanço tecnológico e a evolução moral do homem. Eu acho que a evolução moral do homem anda meio em paralelo, aproveitando ou não, usando bem ou usando mal, dependendo principalmente dos valores da alma que cada um de nós tem conosco.
Será que nós poderíamos dizer que o avanço tecnológico, ele é um suporte para o avanço moral?
Tudo na vida, né? Eu preferia que os colegas também se posicionassem, mas tudo na vida que representa avanço, inovação, pode ser um recurso do bem, como pode ser um recurso do mal, dependendo do que a pessoa tem dentro de si, né?
8 horas 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20. Telefone celular 997-666-555, para você, inclusive, mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Vai lá, curte a nossa página, dá uma olhadinha lá no Facebook, a Clarissa está movimentando lá. Aliás, já colocou foto do Ricardo lá, já tem foto sua lá, Ricardo. Está lá todo postado lá na internet. Lá, hein? Você não está vendo, é porque a Clarissa está
mexendo. A Clarissa me deixou bonito aí.
Clarissa, falar nisso, como é que nós estamos nas movimentações da rede social, hein? Já que nós estamos falando de internet hoje, né?
O pessoal já está bem ligado na internet e também no telefone. O Manuel do Grajaú ligou para cá, mandou um alô para nós, mandou um abraço para ele. Quem já passou por hoje também foi a Andrea Borges, está ligadinha. Ela até fez um comentário, né? Ela diz que o celular afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Então, material para a gente conversar durante o programa de hoje. Quem passou também hoje foi a Nolita, mandou um recado bem carinhoso, o Eros. E o Eros, inclusive, postou um texto a respeito de uma pesquisa que foi feita sobre pessoas usando o celular, sem usar o celular. Então, convido aos nossos ouvintes a ir lá conferir, bem interessante. E quem mais passou durante a semana? Ana Paula Elias, Alencar Caliço e Ana Di Ambrosio. Mandar um abraço a todos os ouvintes.
Muito bom. Aliás, daqui a pouco você conta para a gente essa pesquisa aí que o Eros está colocando. Dá uma síntese para a gente, assim, rapidinho, né? Qual a conclusão? A pesquisa feita onde? Na Inglaterra, né? Estou vendo aí, né? Na mensagem. Depois você conta para a gente o que essa pesquisa fala. Parece que é bastante interessante. Porque, aparentemente, é uma pesquisa dotada de caráter científico, né? Depois você conta para a gente mais detalhes. Muito bem. 8h14, Ricardo Michelin, nosso convidado de hoje aqui. Ricardo. Evidentemente, a internet, a gente já viu aí, já tem gente. O Eros mesmo, inclusive, durante a semana fez um post dizendo que a internet aproxima as pessoas que estão distantes, né? Mas as pessoas, às vezes, estão próximas, não se relacionam, né, fisicamente. Aí vem a pergunta assim, de acordo com o Espiritismo, Ricardo, quais seriam os pontos positivos e quais seriam os pontos negativos dessa interação entre pessoas pela internet?
A gente pode citar alguns, né? Eu vou...
do ponto de vista positivo, me focar em um ou dois aqui, mas aproximação de distâncias não resta dúvida, né? Quantas pessoas não se encontram pela internet, que não se veem há muito tempo, que estão às vezes em outro país, não é? Ou em outra cidade, e faz com que esse aproximar, esse, eu não sei nem se existe a palavra em português, esse encurtamento, né, da distância física seja jogado para fora e, consequentemente, eu consigo interagir com aquele que está distante. Outro ponto importante é o quanto a gente hoje consegue disseminar a informação de forma muito rápida, né? Então, uma informação importante, até mesmo para da própria doutrina, né? O quanto isso não se espalha de forma bastante rápida. Consigo visualizar como se fosse o vento fazendo com que a semeadura acontecesse, né? Então, você vai possibilitando que aqueles que não têm acesso a determinado tipo de informação, a determinado tipo de conhecimento, isso aconteça de forma bastante rápida. Do lado negativo, eu consigo também visualizar que, se positivamente eu encurto a distância, negativamente, mesmo estando ao lado físico da pessoa, eu me torno distante. Olha só, hein? Eu estou fisicamente próximo a você e suficientemente distante de você. Por quê? Você passa a não estar no meu grupo de comunicação naquele momento. E, consequentemente, eu não estou ligado em ti. Estou ligado no Facebook, estou ligado no WhatsApp, o que me faz distanciar das pessoas. Esse, para mim, é um ponto bastante negativo quando a gente fala em termos de comunicação pela internet, né? E um outro ponto que para mim também é cruel do ponto de vista de comunicação pela internet é o quanto fria é essa comunicação. O quanto eu interajo com a pessoa apenas e tão somente para cumprir tabela, se fosse do ponto de vista de futebol, né? Por quê? Porque às vezes eu só dou lá um curtir, que é o termo usado aí nas mídias sociais, ou que eu gostei de alguma coisa, apenas para mostrar que eu passei ali. O quanto efetivamente de sentimento meu está presente, né?
Tem validade isso espiritualmente falando, Ricardo? Porque o espírito precisa estar em contato com outros, você mesmo colocou isso agora há pouco, né? Tem validade isso espiritualmente? Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa pela internet, estou ali mandando um WhatsApp, estamos numa sala de chat conversando. Isso tem validade pra, em termos espirituais?
Para mim tem validade quando você efetivamente está presente. Né? Quando você está preocupado com determinada pessoa e por alguma aventura você não consegue fazer a interação, quer seja física ou por voz, você faz pelo WhatsApp. Então você se mostra presente efetivamente. O que a gente consegue visualizar muitas vezes é que, em algumas vezes, é que a pessoa não está presente, né? Então, qual é a validade espiritual que você vai ter, né?
Turíbio, eu queria entrar nessa discussão, não discussão, mas de uma análise, né? Eu vejo o meio de comunicação é fabuloso, é maravilhoso, por quê? No plano espiritual, como é que os espíritos se comunicam? Com o pensamento. Eles não precisam de uma ferramenta como celular, alguma coisa assim. É pelo pensamento. Quando nós estamos aqui encarnados, nós temos o limite, tá? Do corpo físico, da matéria. Então, o homem desenvolvendo, relembrando o que ele tem no plano espiritual e tendo a necessidade de se comunicar cada vez mais em massa, ele cria ferramentas materiais para atender a necessidade espiritual. Então, a essência não é ruim, de forma nenhuma. É uma tentativa de o quê? De aproximar, de se comunicar. A questão é o uso que se faz da ferramenta, como dinheiro, como realmente o Marinho colocou aqui, do desenvolvimento da tecnologia atômica, seja lá o que for. A ferramenta em si não é boa e nem ruim. Depende do uso que é feito. Mas, relembrando, o homem tenta reproduzir o que se tem no plano espiritual para atender as necessidades aqui materialmente.
8h20, Hélio, essa questão, o Fernando está colocando uma coisa interessante, o homem tenta reproduzir o que tem lá no plano espiritual. Então, lá também existe internet, Hélio? Lá no plano espiritual tem internet também? Tem, os espíritos têm um computadorzinho lá para...
As informações que nós temos, que as coisas quando acontecem aqui, né, já aconteceram lá, né? É, aqui é uma pálida ideia do que como acontece lá. Como lá a comunicação é pelo pensamento, né? É pelo pensamento, e lá não existe assim, obstáculos à expansão do pensamento e das comunicações. Só os espíritos mais elevados que conseguem filtrar, né, impedir, ele consegue direcionar o pensamento dele para um lado e não para o outro, se manter o segredo, manter manter assim com conversas conversas assim veladas, né, entre grupos. Na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo essa possibilidade. Os espíritos menos evoluídos, eles não conseguem, tudo que eles pensam vaza, né, é vazado, e todo mundo sabe, todo mundo pensa. É por isso até que a evolução é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil do que aqui na matéria, porque lá eles se agrupam por afinidade, né? Porque você consegue rapidamente identificar de quem você gosta e de quem você não gosta, né? Quem pensa como você e quem não pensa como você, né? Então não precisa montar um grupo de WhatsApp lá, montar um grupo, porque esses grupos são montados assim, instantaneamente imediatamente são montados. As pessoas já sabem, já se agrupam por afinidade e se comunicam sempre por afinidade, né?
Pois é, mas aqui na Terra a gente precisa que você esteja conosco.
Mas não precisa de aparelhinho não lá, né?
É, mas aqui no plano material precisa, né, Hélio?
Aqui precisa.
Então aqui, você que está na nossa audiência aí, como nós precisamos de estar juntos aí materialmente também, entra na nossa página no Facebook, curte a nossa página lá, compartilha, manda para a sua rede de contatos aí, a nossa página, Semeando a Boa Nova. Se você preferir, liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555. Aliás, nesse último número, 997-666-555, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. O Ricardo Michelin é o nosso convidado de hoje. Ricardo, você sabe que você já veio aqui com a gente, e a gente pergunta aqui qual é a palavra especial. Tem alguma palavra, só uma palavrinha só, a que você possa colocar para a gente, que você pode se referir ao tema de hoje? Internet aproxima ou distancia as pessoas? E depois, no final, você vai explicar para a gente por que escolheu essa palavra. Qual é a palavra?
Presença.
Então, depois você vai explicar para a gente por que a palavra presença está associada com o tema de hoje, internet aproxima ou distancia as pessoas.
Eu lembrava aqui, né, da minha avó, por parte de meu pai. Ela, lá nos anos 50, 60, né, ela não gostava de avião, né? Porque ela dizia que o avião, que o inventor do avião, ele se matou, ela falava na visão dela, porque usaram o avião na guerra, né? Porque tinha o avião, usaram o avião, foi jogar bomba. Ele fez um avião para poder encurtar as distâncias, para as pessoas viajarem, e alguém pegou o avião e mandou jogar bomba com o avião em cima das pessoas, né? Ela falava, não gostava do avião, porque o avião... O Santos Dumont inventou o avião e depois ela fala na visão dele, suicidou porque ele começou a arrumar o avião para poder matar pessoas na guerra, né? Então todos os grandes inventos, tudo que é novo pode ser usado para o bem e para o mal, né?
Perfeito. 8h23. O Ricardo, a gente está falando aqui da internet, mas evidentemente a gente está falando, inclusive, dessa abordagem do espírito, né? A importância disso para o espírito poder compartilhar, aumentar suas relações, fazer o seu, entre aspas, o seu network espiritual, né? Aí a gente pergunta assim, qual a importância da relação presencial entre as pessoas? Para a gente poder distinguir bem a relação presencial e a relação virtual pela internet. As duas são importantes, mas a presencial tem uma certa importância. Em que isso se difere da outra, daquela virtual? Como é que a importância dessas duas relações? Em que elas podem ajudar o espírito na sua evolução?
Na minha visão, o primeiro ponto, a presencial, ela te dá o calor humano, né? Ela te dá a expressão, ela te dá o olhar, ela te mostra o sentimento, né? Muitas vezes na relação virtual, né, na comunicação virtual, você imagina o outro ser da melhor forma que você gostaria de ser tratado, que não necessariamente acontece na relação presencial. Se eu falo alguma coisa para você hoje que você não gosta presencialmente, De imediato eu consigo ver o seu semblante, consigo ver a sua reação, e o inverso é verdadeiro também, se a nossa vibração está sendo satisfatória naquele momento, o quanto que o corpo não reage satisfatoriamente, né? O quanto que um ser não necessita de um abraço, né? O quanto isso não faz bem para a evolução espiritual, né? Então, a relação presencial, para mim, esse calor humano, essa troca efetiva de sentimentos, de energia, de sensações, você não consegue substituí-la, em hipótese alguma, pelo virtual. Né? O virtual ele pode ser um meio para que você contemple uma determinada necessidade num determinado momento. Né? Então, como eu comentei aqui agora há pouco, de repente... Eu tenho uma pessoa, um próximo, um amigo ou um familiar que está numa outra cidade, que eu não vejo há muito tempo. Então, essa comunicação virtual nos aproxima, é verdade. Mas qual é o grande momento do reencontro? É quando você dá um abraço físico, apertado, que você pode olhar no olho, que você enxerga uma lágrima escorrendo, né? Isso,
troca energias ali,
essa,
né?
Essa energia é fantástica, né? Isso... O mundo virtual não consegue reproduzir.
8h26, Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Bom, antes disso, eu queria fazer um comentário do que o Ricardo comentou. A dificuldade é quando o relacionamento virtual passa a ser o relacionamento virtual superficial, naquele que você acha que está presente, mas ele é superficial. Quando você curte, mas não se relaciona de forma profunda, ele passa a ser maior que o relacionamento profundo com a pessoa. E lembrando, né, Jesus já nos disse, estamos aqui para amar ao próximo como a si mesmos. Então é nesse relacionamento que a gente evolui. Estamos aqui para evoluir como espíritos. Enquanto a internet não for utilizada para nossa evolução moral, enquanto a internet não for utilizada para a gente aprender a amar, a perdoar, a compreender, a sermos mais pacientes, mais tolerantes, que é o objetivo de estarmos encarnados nessa vida, de estarmos vivos, a internet vai ser só um meio em que ainda, né, estamos aprendendo a utilizá-la da melhor forma. Né? Estamos aqui para evoluir como espíritos, estamos aqui para aprender a amar. E a internet, nesse sentido, deve ser utilizada como ferramenta para que a gente consiga evoluir. Em relação à internet, já que a gente está falando, né, a pesquisa do Eros é muito interessante, eu vou comentar rapidamente. Não, a pesquisa que ele postou. Isso, exatamente. Ela foi feita na Inglaterra, né, numa universidade. O que eles fizeram? Eles pegaram 74 pessoas em dupla, né, falaram assim, vocês, metade das duplas conversam pela internet e metade das duplas conversam pessoalmente. Depois de um tempo, eles chamaram essas pessoas e falaram, conversem sobre um acontecimento importante que aconteceu no mês passado. E eles observaram que as pessoas que conversaram antes presencialmente tiveram muito mais qualidade na conversa, na troca de experiências. Ou seja, né, a comunicação pela internet não substituiu aquela face a face. Quem mais postou na nossa página do Face foi o Luiz, né, o Luiz Carlos Gimenez, e ele comentou uma coisa muito interessante. A gente às vezes posta coisas e não tem o senso crítico, né, como Kardec nos recomendou, né, analisar. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então ele nos alertou em relação a tomar cuidado sobre o que você aceita de informação na internet.
Muito bem, aliás, um abraço para o Luiz Gimenez, vai estar aqui na ABC daqui a pouquinho, né, depois do nosso programa com o Causas Nobres. Né? Um abração, Luiz. Obrigado pela sua ligação. São 8h28. Ô, Ricardo, quais são as consequências espirituais que podem ocorrer para aquelas pessoas que têm mais relacionamentos virtuais do que presenciais? Então, espiritualmente falando, o que pode acontecer para aquelas pessoas que se relacionam muito mais pela internet do que presencialmente? Você vai responder já, porque agora Marcelinho vai fazer as inscrições comerciais, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica plugado com a gente aí, www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, você continua ouvindo o nosso programa em tempo real. Liga para cá, 44-35-9020, 997-666-555, manda mensagens via WhatsApp, via SMS, entra na nossa página no Facebook, / Semana Boa Nova, curte a página, compartilha, faz o seu post, nós vamos voltar já.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Não vamos poder votar, né?
Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida.
Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório.
Se não puder votar, tem que justificar.
Mas se tiver segundo turno, eu vou participar.
Faça sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: internet aproxima ou distancia as pessoas? Daí uma sugestão para você, ligar para cá, mandar uma mensagem para a gente aqui dizendo se você acha que a internet aproxima ou distancia as pessoas. Antes da gente continuar aqui com as perguntas, vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente para ele usar aqui as informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Valdir, o que nós temos por aí?
Bom dia, prezados ouvintes. Amanhã, no Núcleo Espírita O Semeador, que fica a rua Itapiranga, número 312, estará acontecendo o encontro de harmonização pessoal e familiar. E nessa oportunidade, o tema que será desenvolvido será a perda de entes queridos. Luiz Armando, que é um companheiro nosso, já esteve várias vezes aqui no nosso programa, estará conosco desenvolvendo esse tema. Amanhã, às 10h30. Então fica aí o convite para todos vocês que possam estar conosco. E nessa semana nós vamos ter a Conferência Espírita com Divaldo Pereira Franco. Dia 17, quinta-feira, às 20 horas, no Senforp, que fica a Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, número 201, na cidade de São Bernardo. Então é outro convite também para poder ir de encontro a Divaldo e ver o que Divaldo tem a nos passar, né?
Muito bom. Mais algum?
Depois a gente...
Depois falamos os outros. Ah, muito bem. Tá aí. Você, ligando para cá, você concorre com um brinde a um livro espírita. Esse livro é gentilmente oferecido por duas instituições. Pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram a Juraci de Carvalho e o Heraldo de Mauá. Parabéns a eles, já estão sabendo. Daqui a pouquinho nós vamos avisar quem é o primeiro ganhador da primeira hora de hoje. Nós vamos falar já já. Lembro também que na semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Cosme Márcio com o tema Espiritismo, Origem, Desenvolvimento e Atualidade. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer um registro nesse momento em que nós fazemos aqui a distribuição, o sorteio dos livros, que nós recebemos dos amigos aqui de São Bernardo, da editora espírita Emmanuel, o grupo editorial Espírita Emmanuel aqui de São Bernardo, dos nossos companheiros, o Caio Ramaciotti e seus irmãos, uma quantidade significativa de revistas, a revista Comunicação, que eles editam já há muitos anos, né? Então nós estaremos passando a colocar junto com os livros que estão sendo sorteados um exemplar dessa revista também.
Que bom, nós, então tá aí, se você for sorteado, você vai ganhar um livro e uma revista também, revista Comunicação. Muito bem, 8h36, e hoje está com a gente aqui o Ricardo Michelin com o tema Internet, aproxima ou distancia as pessoas? Antes de continuar rapidinho, Hélio, a internet aproxima ou distancia as pessoas? Pergunta e resposta objetiva.
Aproxima e distancia.
Ao mesmo tempo, mesma coisa. Né? Tá, daqui a pouco a gente vai perguntar para mais pessoas aqui, para ver o que eles acham também, né? Bom, Ricardo, a gente tinha perguntado para você aí, deixei uma pergunta para você responder no nosso retorno. Quais são as consequências espirituais que podem ocorrer para aquelas pessoas que mais se relacionam virtualmente do que presencialmente? Fisicamente a gente sabe que tem um monte de problema, os médicos já estão avaliando como é que chama isso, que tipo de vício é esse e tal. Mas e espiritualmente, como é que isso, que consequência pode ter para a gente?
Muito bem, eu vou citar um exemplo. Eu gostaria que o nosso amigo ouvinte fosse pensando junto comigo, né? Então, meu amigo ouvinte, pensa aí quantos aniversários, datas de aniversário você realmente conhece, né? Quanto você efetivamente, ao levantar no dia pela manhã, você diz assim: aquela pessoa faz aniversário hoje, eu vou cumprimentá-la, né? Muito possivelmente você vai lembrar da esposa ou do marido, porque senão você apanha, não é? Vai lembrar da mamãe ou do papai, porque também você toma um puxão de orelha.
Da sogra, puxão de orelha maior ainda, viu?
Maior ainda, né, Marinho? E consequência de tudo isso, do ponto de vista espiritual, a relação virtual dá a falsa impressão que eu estou cumprindo com o meu dever. E não estou evoluindo nada. Não estou evoluindo. Por quê? Olhando do ponto de vista do aniversário, você possivelmente que tem aí as redes sociais, você não lembrou do meu aniversário, possivelmente não lembrou. E quando você abriu a sua página, vem o lembrete lá: ó, o Ricardo faz aniversário. Então você carinhosamente entra na minha página e fala: parabéns. E eu amanhã carinhosamente coloco um texto público dizendo: agradeço a todos vocês. E sequer nos falamos, efetivamente. E sequer trocamos amor, e sequer trocamos sentimento. E sequer pudemos efetivamente pensar no outro de forma efetiva, espiritualmente falando, né? Então, do ponto de vista espiritual, para mim, eu ter essa sensação errônea de que eu estou cumprindo com o meu dever, de fato, não estou evoluindo espiritualmente falando. Quero deixar uma outra questão, até mesmo para os nossos amigos da mesa. É possível fazer caridade virtual? Será que eu consigo trocar aquela sensação de entrar, por exemplo, num abrigo de idosos, olhar nos olhos de um idoso, pegar na mão de um idoso, mostrar que lá estou presente? trocar tudo isso por uma mensagem no WhatsApp e falar: caro idoso, eu estou aqui. Caro idoso é caro idoso e não caridoso de caridade. Para a gente refletir um pouquinho, né? Eu não posso deixar a minha evolução espiritual de lado por conta de me auto-enganar na posição de cumprir o meu dever hoje. Não é assim, né?
Muito bem, 8h39, nós vamos aqui fazer agora aquela passagem que a gente vai falar dos destaques da semana.
Antes disso, você permite...
Claro.
Eu acho que essas coisas que nós estamos conversando aqui, essa contribuição do Ricardo é tão importante para nós, que eu gostaria de pedir permissão para a gente explorar um pouquinho mais, certo?
Ok.
Porque eu acho que o Ricardo foi muito feliz quando ele fez um paralelo entre o uso mecânico, o uso automático de uma ferramenta que chamamos de computador, internet, WhatsApp, Facebook, damos o nome que quiser, com o acalento que nós podemos ter com o nosso pensamento, né? Então, nós não podemos culpar a internet, dizendo que a internet não ajuda, que não é boa. Eu acho que nós temos que ir ao encontro dessa contribuição do Ricardo hoje e imaginarmos qual que é o nosso real sentimento, qual que é a nossa real emoção naquele momento com relação a alguém, né? E se nós tivermos a capacidade de usar os recursos que a gente tem, vamos agora usar o recurso da comunicação pela internet, que é o que nós estamos falando, para expressar para aquelas pessoas aquele sentimento que a gente tem, isso é uma maravilha. Porque às vezes a pessoa está lá do outro lado do mundo, está no outro continente, né? E eu não consigo expressar o meu sentimento, eu não consigo expressar o meu carinho por aquela pessoa naquele momento, minha lembrança, presencialmente, porque ela está a milhares de quilômetros distante. Mas se eu conseguir usar o recurso da comunicação que nos permite e tiver a felicidade de, por esse recurso, transmitir o meu sentimento, isso é uma maravilha, é uma coisa muito boa. Então, eu acho que o paralelo feito aqui entre aquela história que a gente chama de cumprir tabela, né, Ricardo? Aquela expressão que a gente usa, que muitas vezes a gente usa a ferramenta num automático para cumprir uma tabela e não estamos expressando realmente aquilo que nós sentimos. Todos nós aqui, tenho certeza absoluta, se nós fizermos aqui uma análise, nós vamos encontrar vários momentos em que nós ouvimos uma palavra de acalento, que nós ouvimos uma palavra de consolo, ou que proporcionamos uma palavra de consolo em algum momento através de algum recurso que não tenha sido presencial. Fosse um telefonema, fosse uma carta, fosse a internet, não é? Então, a essência não está no meio, a essência não está na ferramenta, a essência está naquilo que nós temos no coração, efetivamente. E aí nós vamos usar bem ou mal, dependendo do que a gente tem no coração.
Então, a pergunta vale para você agora. A internet aproxima ou distancia as pessoas?
A internet, todo mundo disse aqui que aproxima e distancia. Eu vou dizer o seguinte, eu vou contrariar a todo mundo aqui. Ela nem aproxima e nem distancia. O que aproxima ou distancia é o uso que nós fazemos.
A postura, o comportamento. Ela até possibilita aproximação, né?
Turíbio, e pegando isso, uma pessoa que, do nosso meio, tá? Ele fala uma coisa muito interessante. Depende da intenção. Porque aí não é só a internet, ou o telefone, ou a presença física. Você quer um exemplo? Você encontra uma pessoa, e aí, tudo bem? Se o cara fala para você, não, eu tô mal, eu passei uma situação complicada e tudo mais, você fala, ah, tá, mas depois a gente fala e eu tô saindo porque eu tô sem tempo agora. Então não foi a questão do meio em si, da ferramenta, foi a questão, como o Ricardo, eu creio que ele vai falar, é a questão da presença. Você estar lá, dar a atenção devida, realmente estar presente, independente do meio, seu meio físico, virtual, pelo pensamento, da mesma forma uma prece. Normalmente a gente aprendeu, me permita fazer essa colocação, a questão de rezar.
simplesmente repetir palavras, sem realmente o que? Pensar, desejar profundamente. A gente repete uma oração porque a gente aprendeu e decorou. Mas não necessariamente a gente está pensando naquilo. Um exemplo, tá? Eu fazia isso quando era criança, tá? Meu pai e minha mãe me ensinaram a rezar o Pai Nosso. Aí eu ficava pensando, Pai Nosso que estás no céu, nossa, amanhã eu tenho prova, eu não sei se eu vou conseguir passar. Então eu emendava uma coisa na outra e não estava pensando naquilo. O que vale realmente é a intenção e é estar presente. Eu acho que é o importante.
É, a internet não consegue, qualquer meio físico não consegue expressar o sentimento lá do interior, né?
E é verdade.
Isso aí é o magnetismo falou, pessoal, né?
O Marinho começou a falar uma coisa e me lembrou uma situação, a ferramenta maravilhosa do WhatsApp, que nesse caso, uns amigos meus que foram morar num outro país, num país difícil, uma situação que está complicada, eles me passaram uma mensagem. E, obviamente, me comoveu, porque são amigos do coração. Então, teve essa aproximação com o meio, realmente, que nós estamos utilizando na modernidade.
Bom, 8h45, Marinho.
Não querendo polarizar, mas polarizando, deixa-me fazer aqui, é que senão esqueço e acabo não... Eu acredito que nós estamos sendo treinados pela ciência, pela evolução tecnológica, para vivermos espiritualmente um dia, né? Porque hoje nós dependemos do nosso organismo, dependemos do nosso corpo, da nossa fala, para expressar o que nós sentimos, né? Nós expressamos nosso sentimento por um olhar, expressamos nosso sentimento por um gesto, quer dizer, os tais não verbais, né? Expressamos nosso sentimento com as nossas palavras. Mas tudo isso são meios. Na realidade, o que está levando em conta é aquilo que a gente está naquele instante tendo no coração. E Jesus nos lembrava, né, que o que pode muitas vezes sujar o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca dele. Agora, o dia que nós não tivermos mais o corpo, não será mais o que sai da boca, e será o que sai do coração. Hoje nós temos o corpo e ainda temos a oportunidade de um tempo, né? A gente brincou aqui no intervalo, temos uma palavra da moda aí, um delay, né? Entre o que a gente sentiu, o que a gente pensou e o que a gente falou. Nós temos um tempo ainda de corrigir o que a gente pensou. Mas no dia que nós tivermos, sem essa vestimenta física, que o nosso coração e o nosso pensamento comunicar imediatamente o que você pensou, né? E o outro receber imediatamente o que você pensou, a questão da presença física também fica relativa. Não é? Por quê? Porque predomina sempre o que está na alma de cada um.
E aí nós estamos falando em sintonia vibratória, né? A sintonia vibratória ela tá presente até no texto escrito. Quando você escreve um texto e você, aquele texto, você colocou ali toda a sua emoção, ele passa, essa emoção passa, né? Você pega um texto, por exemplo, como aquele Fernão Capelo ou Gaivota, né? Não sei se alguém, se vocês leram esse é um livrão que é pequenininho, né? Mas quem escreveu aquilo? Escreveu aquele inspirado, né? Se você der aquilo, você cresce. Você cresce porque ele colocou. Está escrito, está no papel, né? Você pega um livro há 2000 anos, você lê há 2000 anos, né? Você lê um livro Paulo Estevão, né? Você cresce. Você cresce porque quem escreveu, com aquilo que ele foi escrito, aí está impregnado de toda a emoção, toda a retaguarda espiritual para quem escreveu aquilo, né? E você pega outros textos que estão escritos, você percebe claramente, esse texto de revista principalmente, que eu sei que escreve toda semana, ele é contratado, um articulista é contratado para escrever, todo texto, ele tem que escrever um texto, ele escreve e não passa nada. E até bonito, está bem escrito, português correto, está tudo certinho, mas você lê e joga a revista do lado e
esquece,
não guarda.
No dia seguinte, não tocou.
E não tocou, né?
Muito bom, são 8h48, quero lembrar você, nós vamos agora para o destaque da semana, mas antes eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica ali na avenida, ali no Jardim, e você liga para lá e faz a sua reserva lá, vai até lá, ali no Jardim 1168, telefone 4994-0443. Superbanca está lá aguardando você. Se você quiser apoiar o nosso programa, como faz a Superbanca, liga para a gente aqui ou entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, esta semana aqui, no destaque da semana, nós convivemos com uma situação muito curiosa, né? aconteceu uma grande manifestação nas redes sociais a respeito do tema da redação do Enem, que era sobre a intolerância religiosa, né? Isso aí teve uma repercussão assim muito grande, a intolerância religiosa. Aí vem algumas perguntas. Até que ponto nós podemos usar as redes sociais para expor as nossas preferências pessoais e defendermos essas preferências? Essa é uma. A outra, nós podemos usar as redes sociais para atacar as preferências religiosas diferentes das nossas? E a terceira que eu quero deixar para vocês aqui, o que é que Jesus faria em semelhante situação? Dá para a gente tentar imaginar? Ricardo, você quer começar respondendo aí, Ricardo? Até que ponto nós podemos usar essas redes sociais para expor as nossas preferências pessoais e defendermos ali ferrenhamente essas posições?
Turíbio, eu entendo que expor as nossas posições, opiniões, visões, né, faz parte como meio de você utilizar os canais existentes. É natural do homem, até do ponto de vista de discussão, entre aspas, de opiniões, de divergências, isso gera o próprio crescimento, a própria evolução. Então entendo que expor opinião é necessário. Expor uma posição é necessário. Agora, não aceitar a posição do outro, né? Não ouvir o que o outro tem a dizer em termos contraditórios, não refletir sobre a contradição, né? Eu não sou dono da verdade, então pode ser que eu tenha que rever determinados pensamentos, determinadas reflexões. Isso é o que, na minha visão, afasta o ser da sua evolução espiritual. Então, onde está presente o radicalismo, não está presente a evolução. Onde está presente a não aceitação, não está presente a evolução, né? Essa é a minha visão.
Agora, Ricardo, essa questão, como aconteceu agora essa semana na questão do Enem, né? As pessoas usaram claramente as redes sociais, o Twitter, usaram aí o Facebook, para atacar a posição religiosa, né? Porque o tema da redação do Enem era para suscitar uma reflexão sobre a intolerância religiosa. E de repente aquilo, porque a religião não sei o quê, começou uma discussão descabida, todo mundo atacando as preferências religiosas. Aí vem, nós podemos usar uma rede social para criticar a preferência religiosa dos outros?
Para destruir, né? Eu entendo que não, né? Isso não faz parte do ser cristão, né? Você, quando ataca alguém, quer seja por mídia social, por palavras, por voz, não importa o que, até mesmo por gestos, você não está exercendo o cristianismo vivo, né?
Perfeito. Marinho?
Eu acho que essa expressão do Ricardo, o cristianismo vivo, precisa ser muito bem destacada, né? Porque a proposta de Jesus, a proposta do Cristo, é uma proposta de inclusão das pessoas. Não é uma proposta de excluirmos aqueles que pensam diferente, ou até mesmo excluirmos aqueles de quem não gostamos. Não foi à toa que Jesus várias vezes dizia que nós temos que amar até os nossos inimigos. Não é porque amar o inimigo significa morrer de amores pelo inimigo, como a filosofia espírita explica muito bem nos seus livros, né? Mas amar o inimigo significa não excluí-lo, né? Significa não afastá-lo, porque ele está ao nosso lado por alguma razão. É uma oportunidade nossa de reconstruir alguma coisa, é uma oportunidade nossa de perdoarmos. Então, todas as vezes que nós excluímos aqueles que não gostamos, aqueles que pensam diferente, nós estamos, e isso não precisa ir nem na intolerância religiosa, sabe? Às vezes nós fazemos isso na própria família, quando a gente não quer ir em algum lugar porque aquela pessoa está lá, ou a gente não quer ir em algum lugar porque eu vou encontrar um que eu não gosto. Então, esse tipo de sentimento é totalmente anticristão, não é? Agora, imagina quando a gente usa, como é o tema de hoje, quando a gente usa a internet para potencializar isso, né? Quer dizer, eu não gosto de alguém e eu vou fazer com que outras pessoas deixem de gostar daquele alguém também. Olha que pretensão que nós temos. Eu não gosto da religião A, B ou C, então eu vou dizer para o mundo o que, que essa religião faz de mal, na entender dele, esquecendo todo o bem que aquela religião pode fazer, e estimula outros a também excluir aquilo, né? Veja, nós, quer dizer, o bem ou o mal podem ser multiplicados ou potencializados por uma ferramenta de comunicação poderosa hoje, né, que faz tudo isso.
Você tem razão, e de repente a gente usa lá a internet ou as redes sociais, virou um grande tribunal. Nós damos opinião, julgamos e condenamos e ficamos criticando se não for condenado ainda.
E é uma atitude covarde.
Pois é.
É uma atitude covarde.
Escondido ali até...
Porque a pessoa se esconde, não se identifica, usa nome falso e não dá oportunidade de outro se manifestar. Que as pessoas que agem dessa maneira são covardes, a minha maneira de ver.
Assim como nós tivemos um evento essa semana, que não vamos entrar em detalhe aqui, porque envolve meio político, né? De criação de páginas fakes. O cara cria uma página fake para fazer o outro ficar numa situação delicada, né?
O que é fake?
Fake é uma página falsa, né? Eu crio uma página falsa. É como se fosse uma... Eu vou lá e crio uma página dizendo que é do Ricardo, por exemplo, né, Ricardo?
É isso mesmo.
Eu crio uma página como se fosse sua, né? Eu
crio um fantasma lá.
Pois é.
Mas Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele tem uma das suas passagens em que ele foi... As pessoas estavam, assim, embevecidas, né, com o seu falar, com aquilo que ele estava dizendo, com aquilo que ele estava explicando. E umas crianças começaram a atrapalhar, né? Entraram atrapalhando aquele momento sublime. Então, eles tentaram espantar as crianças de perto dele, né? Tira as crianças daí. Ele falou, não, não. Ele falou assim, não, não, não tira não, deixa as crianças virem, né? Ele falou assim, porque o mundo, né, o reino do céu é para aqueles que se eles assemelham, entendeu? Não é das crianças, mas que se assemelham a elas, ou seja, das pessoas que estão. O reino do céu é para todos, né? É até para aquele que ainda está atrapalhando, de repente, o teu raciocínio. Você imagina que está atrapalhando o seu raciocínio, mas não está mais atrapalhando o seu raciocínio, né? Ela é o raciocínio dela naquele momento, é de uma criança... Na sua maneira de ver, é um raciocínio totalmente ilógico, é um totalmente irresponsável, como é, ou descomprometido, como é de uma criança, mas você tem que deixar que ela venha, que ela se aproxime, porque somente ela se aproximando de você, somente você ouvindo, ela te ouvindo, você ouvindo o que ela tem a dizer, os dois vão crescer. Porque ele falou que, ai daquele que escandalizar alguém por causa da sua fé, né? Você não pode escandalizar ninguém por causa da fé que ele já tem, daquilo que ele acredita. Porque
eu acho
isso
que nós
não estamos
respondendo
certo.
Aí a última pergunta que eu fiz, né? O que Jesus faria, né?
Ele fez isso, ele falou, deixa vir, né? Porque o reino do céu é daqueles que se lhes assemelham, né?
Fernando, você ia falar.
Em relação ao que Jesus faria, tá? Eu acho que ele faria o bom senso, sempre ele nos ensinou a ter o bom senso e a análise das coisas. Como é que a gente repara se a coisa é boa ou ruim? Tem tal fato, ou tal pessoa, ou tal religião, seja, ou partido político, seja o que for. Como que eu reconheço se isso é bom ou se é ruim? Ele ensinou. Reconhece-se a árvore pelos frutos, pelo aquilo que produz. Então, se pera um pouquinho, se eu quero tecer um julgamento se é bom ou ruim, eu tenho que pelo menos conhecer a pessoa, o partido político, o time de futebol, a religião, seja o que for, eu tenho que conhecer. Como é que eu emito alguma opinião de uma forma superficial? Não faz sentido, então eu tenho que conhecer.
Clarissa, como é que nós estamos aí, falar internet, né? Como é que nós estamos aí na nossa rede social?
Tribo, tem bastante participação, algumas perguntas que a gente vai fazer no próximo intervalo, né, dos nossos ouvintes. Quem passou por lá foi a Miriam Berger, Andréia Borges e a Erika Rapp. Ela disse, a Erika, que é para a mãe dela de 93 anos, a internet aproxima, porque ela tem limitações físicas, mas ela utiliza a internet, tem Facebook, Skype. Ela fica feliz da vida quando as pessoas que moram distantes mandam um alô para ela, né? Então, quantos casos a gente não tem assim, mais um benefício da internet.
Que beleza, hein, Marinho?
Posso contar rapidinho um caso aqui?
Pode,
hoje,
né?
Eu tô...
Pode, né? Pode.
Acho que o Ricardo não vai aceitar mais nosso convite, a gente não deixa ele falar.
Ricardo, você deixa ele falar, Ricardo?
Deixa, Marinho pode.
Marinho pode, tá vendo? É o povo.
Mas eu queria dar um relato, assim, um testemunho para vocês. Eu descobri um primo distante que reside na Itália, depois de mais de 40 anos, com um recurso na internet. Postando em rede social uma pergunta, em questão de horas, basicamente, eu recebi o retorno e era a pessoa que eu imaginava que é. E eles, e o interessante é que eles estavam nos procurando também no mesmo tempo, e também pela internet ele não havia encontrado, né? Mas alguma coisa aconteceu que numa postagem que a gente fez numa das redes sociais chegou até ele, e hoje nós já nos encontramos pessoalmente, temos correspondido, né? Você veja o benefício que isso aí foi gerado.
Clarissa.
A Sandra, do Jardim Alvorada, Maria, inclusive, ela fala que a internet, para ela, funciona para conversar com a filha que está no México. Então, é algo realmente muito bom, né? E aí ela comenta que, por outro lado, também, às vezes ela se sente isolada das pessoas que estão perto, porque parece que os grupos do WhatsApp são mais interessantes, né?
Muito bem, tá aí, 8h59, nós estamos já estourando aqui. O Marcelinho está lá preocupado, estamos estourando o tempo aqui, né, Marcelinho? Mas vamos fazer as inserções já. Ricardo, você deixa a gente... fazer isso, né, Ricardo? De vez em quando ultrapassar os limites aqui da internet aqui, né?
Eu só sou o convidado.
Convidado muito, muito, muito útil aqui hoje. Mas, ô Ricardo, eu vou deixar uma pergunta para você. Nós vamos entrar aqui com o jogo rápido já já, mas eu quero que você conte pra gente o seguinte: é muito comum as pessoas estarem mostrando na internet suas preferências, seus momentos, olha, eu tô feliz, tô na praia, tô não sei o que, papapá, né? Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, prefiro isso. Tem algum inconveniente do ponto de vista espiritual, na sua evolução espiritual, as pessoas ficarem usando a internet para se exacerbarem, mostrarem suas coisas boas, suas coisas materiais? Tem algum problema nisso? Você vai contar para a gente já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aí, nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, para você inclusive mandar mensagens via WhatsApp e SMS. 997-666-555. Voltamos já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui da nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi 36 ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco 1091 Jardim Zaira ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização Unaesp.
Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Maccioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Maccioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite. ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, seis minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema internet, aproxima ou distancia as pessoas? E agora nós vamos passar aqui para o Valdemar Nente, antes de continuar aqui, que ele tem algumas informações para passar para os nossos ouvintes aí. Vai lá, Valdemar.
É mais um convite para vocês, queridos amigos. É Festival de Massas, dia 20, no Núcleo Espírita O Semeador, a partir das 12h30. Núcleo Espírita O Semeador, fica a rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André.
É domingo que vem, né, Valdir?
É domingo que vem. É, nós teremos aqui no programa da Rádio Cosme Massi, né, como já foi anunciado, e no dia seguinte o Festival de Massa. Tem muita coisa boa para oferecer para vocês.
Agora, ô Marinho, o Valdir está falando que vai ser às 12h30 esse evento das massas.
Exatamente.
Marinho, o que acontece se eu chegar lá meio-dia, antes do horário?
E o portão vai estar fechado.
Vai estar fechado, tem que chegar às 12h30.
É, a partir das 12h30.
12h30. Valdir.
Então, e não esquecendo que amanhã tem um encontro de harmonização pessoal e familiar lá no Núcleo Espírita, o Semeador, também.
Às 10h30. Aí pode chegar um pouquinho antes que o portão vai estar aberto.
Pode, vai estar aberto e a gente vai estar lá para recebê-los com muito carinho.
Muito bom, isso aí, 9 horas e 7 minutos. Fernando, a internet aproxima ou distancia as pessoas?
Tanto um quanto o outro.
Ah, tá aí. Ricardo, eu tinha deixado uma pergunta para você, mas você vai usar 30 segundos aqui, antes da gente falar da pergunta, e contar para os nossos ouvintes aqui o que é que você faz, né? Porque você falou que você trabalha com a internet, e como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente.
Eu sou hoje responsável comercial numa indústria de uma empresa de tecnologia da informação, uma empresa alemã, na área de serviços. A minha formação, efetivamente, foi bacharel em ciência da computação, programador, analista de sistemas. Já fiz de tudo do ponto de vista de tecnologia. Hoje eu só corro atrás de clientes, não tem jeito. Né? Como cheguei no Espiritismo, de fato, eu nasci num berço cristão, católico, espírita, se é que vocês conseguem entender, meus amigos ouvintes, mas na época... Minha grande avó adorava ir na igreja e fazia a famosa mesa branca em casa. Então, era assim que a gente começou a entender que existiam coisas diferentes na vida.
E efetivamente adentrei no Centro Espírita Redentor aqui em Santo André há mais de 20 anos, onde eu comecei a estudar a doutrina espírita e a partir daí levantei a bandeira e falei, sou espírita futebol clube.
Muito bom, tá aí, explicado. Ricardo.
Ricardo.
Marinho.
Hoje eu estou polarizando aqui.
Pode ir.
Dá para nós o endereço do Centro Espírita Redentor e quais as datas, os dias e horários das reuniões públicas, por favor.
O Redentor fica na Avenida Arthur de Queiroz, aqui em Santo André, 872, se não me engano, mas fica bem próximo ali dos bombeiros, né? Bem próximo ali das concessionárias de automóveis que tem na Arthur de Queiroz. O Redentor trabalha, do ponto de vista de recepção espiritual, do ponto de vista de evangelho, às segundas-feiras à noite, às 20 horas, às quartas-feiras de tarde, às 14h15 e... aos sábados de tarde também, às 14h30. Tá? Esses são os horários de trabalho que está aberto ao público. Mas o Redentor tem trabalhos de segunda a segunda. Né? Estamos sempre lá.
Ricardo, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era a questão da inconveniência ou não para o nosso processo de evolução espiritual, dessa manifestação que está aí muito forte hoje. As pessoas colocam fotos na internet, se mostram demais na internet, as suas preferências, os seus momentos. Isso é conveniente para a nossa evolução espiritual?
Turibe, eu hoje quando cheguei cedo aqui na rádio, abri aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo e me veio assim aquela frase bonita para uma reflexão que vou usá-la agora, hein? Lá na reflexão estava assim: e se o homem fizer para as suas boas obras para ser vista pelos homens, não adianta, não é com essas palavras, mas não adianta querer que o Pai dê as suas graças, né? Ou seja, vamos trazer para essa pergunta: por que é que eu coloco alguma coisa na internet? Por que é que eu posto algo na internet? Seria para vangloriar o meu ser? Se é para vangloriar o meu ser pelas minhas obras que estou fazendo, olha como estou bem na praia, olha como estou viajando, olha qualquer coisa, os homens estão fazendo isso. E qual é o trabalho espiritual, de evolução espiritual que eu estou fazendo comigo? Essa é a questão, né? Então, se eu estou postando algo para mostrar que eu sou superior a qualquer um, superior aos meus amigos, superior àqueles que estão navegando, porque muitas vezes aquilo que eu posto vão para a mão de pessoas que eu sequer conheço, e eu quero mostrar que eu sou muito maior do que todos esses, eu estou indo pelo caminho errado. Outro ponto importante, até do ponto de vista de crescimento espiritual, olha o trabalho que eu posso fazer comigo do ponto de vista de frustração, do ponto de vista de ansiedade, do ponto de vista de o que é que eu quero receber. Então, muitas vezes eu posto algo para dizer o seguinte: agora eu vou ter 5 mil curtidas e ninguém curte. E aí vem a minha decepção. Por que será que nem o Turíbio curtiu? Né?
Se você postar, eu vou curtir. Pode deixar.
Obrigado. Então, observe, né? Muitas vezes eu crio determinadas expectativas para ter determinadas reações em mim que ela não vem. Ou o quanto eu estou preparado para receber uma crítica? O quanto eu não vou começar a remoer determinada crítica? O quanto eu não vou começar a querer entrar numa vibração negativa por conta de algo que eu li numa postagem que fiz? Então, eu diria assim: existe algum problema de eu fazer algum post dentro da internet? Em hipótese alguma. Mas qual é a tua finalidade? Né? Porque pode ser que, em vez de você usar isso para a sua evolução espiritual, você vai usar para o seu retardamento espiritual.
Tá? E acho que tem também uma preocupação que muitas vezes nós não nos atinamos. Pode ser uma grande indelicadeza, pode ser uma grande falta de ética. Quando nós postamos alguma coisa com a presença de outros e divulgamos o outro também sem autorização daquele outro. Por exemplo, eu vou na casa do Turíbio para comemorar ali um determinado evento ali, né? De repente eu coloco na internet, né, que eu estava na casa do Turíbio, né? E todo mundo vai saber que não apenas eu estava lá, mas vai saber que o Turíbio também promoveu alguma coisa. E ele, não, e ele prefere que não seja assim. Ele prefere discreção. Ele nem gosta do Facebook por causa disso, entendeu? Então, quer dizer que de repente nós vamos cometer uma indiscrição muito grande. Isso pode ser uma falta de educação, uma falta de delicadeza, mínimo uma falta de ética. Muitas vezes, quando nós divulgamos coisas dos outros, que nós nos inserimos nas coisas dos outros, divulgamos sem que o outro nos autorize, e eu gosto que aquilo seja feito.
Hélio, ontem eu assisti a uma cena e comentei com a minha funcionária lá, falei, olha que erro essa pessoa está cometendo. Um grupo de rapazes se fotografavam com uma garrafa de bebida na mão, né, e com os copos assim, no momento assim de descontração, e de estavam bebendo, já tavam, tinham passado os limites lá, né, trouxeram de casa lá, e estavam fotografando. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar isso na internet, né? Isso vai para as redes sociais. E agora, e o Mário sabe disso, mais que todos nós aqui, que quando você vai, o pessoal que faz seleção de pessoal, quando você vai entrar no emprego, a pessoa entra na página do Facebook, procura no perfil dele e vê quem são os amigos dele, onde que ele anda, com que ele faz, quais são os hábitos dele, e isso denuncia prematuramente para o contratante, né? Contratante, mas uma coisa até que a pessoa nem é, né? Ele só estava ali, por acaso estava próximo naquele momento. Então as pessoas, que isso acontece na espiritualidade, que nós falamos aqui há pouco. Os espíritos menos evoluídos, eles não conseguem barrar o pensamento deles. Eles se tornam público. Isso é o que acontece aqui também. As pessoas que, neófitas, as pessoas que começam, entram na internet, não têm ideia de que elas, a hora que elas se expõem para todos. Ela não consegue fazer mais um filtro. Certo? E amanhã depois, quando ela quer filtrar isso aí, é tarde, ela não consegue filtrar mais, porque já vazou tudo que tinha que vazar, e em momentos que não deveriam, né?
Fernando Turíbio, isso é interessante que o Hélio falou. E a gente tem que ficar atento no processo educacional para os jovens. Os adultos, obviamente, também. Nós, adultos, temos que o quê? Se precaver quanto a isso, a autoexposição em demasia, e principalmente na questão da intimidade. Intimidade o quê? De dentro. Durante muito tempo, as pessoas tinham um medo realmente de se expor, tal, para uma questão social, um peso cultural. Hoje, a exposição ficou uma coisa banal. Você pode expor qualquer coisa. E em relacionamentos, eu convivo com alguns jovens, tá? E eles me relatam alguma coisa que para mim é um tanto quanto chocante. A questão da exposição, até corporal, tá? De rapazes e meninas se expondo no meio de comunicação mundial, global. Então, se tem um relacionamento que é muito superficial e é uma exposição de imagens. Então, olha o perigo. Aí é o perigo realmente do quê? Do mau uso que se tem dessa ferramenta. Então, a nossa responsabilidade é alertar. Porque uma criança, um jovem de 16, 17 anos, se expondo dessa maneira, daqui a 10, 20 anos, vai querer um relacionamento o quê? Constituir uma família. E qual é a situação de uma pessoa se explicar como é que você fez isso no seu passado? É uma coisa muito complicada. Então, há que se ter um cuidado muito grande quanto a isso.
Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema Internet aproxima ou distancia as pessoas. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A ganhadora da primeira hora de hoje foi a Andréia Borges de São Caetano. Parabéns, Andréia, você ganhou um livro e também a revista, né? A revista Comunicação. Você pode retirá-los lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente vai divulgar o ganhador da segunda hora. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. também somos apoiados nessa meia hora pela Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também pela editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa SBN. sbn@gmail.com. E também lembrando que na semana que vem estará conosco aqui, nós vamos estar falando aqui de um tema muito importante também, só para você saber, nós vamos estar falando sobre espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade, e o Cosme Massi vai estar aqui com a gente falando sobre esse tema. E hoje o Ricardo Michelin está aqui com a gente falando sobre internet, aproxima ou distancia as pessoas? Clarissa, a internet aproxima ou distancia as pessoas?
Os sentimentos aproximam ou distanciam as pessoas?
Muito bem, Clarissa, nós estamos aí com um monte de ouvinte aí ligando para a gente, passando pela internet. Como é que nós estamos? Dá um apanhado geral para a gente aí.
Posso fazer uma rodada de perguntas de ouvintes, Turíbio?
Não, primeiro. Uma sugestão, faz um jogo rápido nesse momento, só com as perguntas dos ouvintes, passando por todo mundo aqui.
É ótimo. O primeiro é, na verdade, é um comentário da Ana Paula, da Vila Bastos. Ela fala uma reflexão de Gandhi, né? A melhor religião é a que te faz uma pessoa melhor. Então, ela usa isso como analogia para a internet. A internet deve ser usada de forma benéfica para acrescentar e evoluir, fazer as pessoas melhores, né? Então, a primeira pergunta é do João Carlos, da Vila Bastos. Ele pergunta assim, qual é a responsabilidade de nós, de cada um de nós, de transmitir informações infundadas e gerar desarmonia, um clima total de insegurança, instabilidade, quando fazemos isso pela internet? Qual é a nossa responsabilidade?
Responsabilidade gigantesca pela maldade que estamos fazendo, né? E não importa que seja apenas um meio eletrônico, eu vou, dentro da lei de ação e reação, resgatar os frutos dessa ação que eu tomei, de colocar informações infundadas e gerar desestabilização em onde quer que seja.
Lembrando também que injúria e difamação, se eu não me engano, constam no artigo como crime, não é isso?
Sim, de fato, e além disso, há o aspecto religioso, quando nós temos, em um dos 10 mandamentos, a ideia de que não devemos levantar falso testemunho, né? Ou seja, a gente repetir coisas que a gente não tem certeza, e usando o nosso nome para divulgar coisas que a gente não tem certeza, de uma certa forma, é também um falso testemunho.
Bom, a pergunta da Adalberto para o Hélio agora, de Guianazes, né? A chegada da internet deu condições ao homem de falar com todas as pessoas do mundo. Mas será que a sinceridade e o aconchego dessas pessoas acontece da mesma forma que aconteciam antes da internet?
Então, Adalberto, nós falamos aqui já agora que tem gente que se esconde atrás, né? Da internet, né? Antes fazia até por telefone, tinha gente que passava, fazia ligações falsas, né? Ligações frias para as outras pessoas, com brincadeira, com certas coisas. Mas é muito fácil você se esconder quando você não está presente, né? Nós falamos agora há pouco aqui na mesa, nós tratamos desse assunto, que quando você não está presente, você não sabe, você não vê a fisionomia da outra pessoa, você não sabe se está sendo sincero, se não está sendo, né? O que está de emoção atrás daquilo que está sendo dito, né? Você pode copiar um texto e digitar lá, né? Ou digitar um texto copiado que nem é seu, que você se preparou para aquilo. Então, realmente, é muito difícil você saber se a pessoa está sendo sincera ou não quando você está falando com ela pela internet, né?
Bom, uma pergunta agora do Reginaldo de Mauá. Dá para ser feliz sem ter Facebook, WhatsApp, etc?
É, Fernando. Eu acho que sim, porque o Hélio me parece uma pessoa muito feliz, né? E ele não tem o WhatsApp. Então, acho que, levando em consideração nosso amigo Hélio, então eu respondo que sim.
Mas ele tem página no Facebook, se bem que não usa também, né? Clarissa, e aí?
Eu faria uma pergunta em cima dessa para o Reginaldo. Quer dizer que não haveria felicidade antes da internet?
Bom, e a pergunta do Eros agora, né? O uso excessivo da internet pode ser considerado como dependência tecnológica? Nesse caso, necessitará de acompanhamento psicológico?
Sem dúvida, pode. Tudo aquilo que ocupa nossa mente de uma forma com um pensamento fixo, todas as vezes que nós nos tornamos assim, usando uma expressão bastante coloquial, sem chão, porque nós estamos sem algum recurso, nós começamos a criar uma dependência. E dependendo do grau de dependência, a gente precisa de ajuda especializada, de, até de psiquiatra às vezes, para podermos nos sentir inteiros sem aquele recurso naquele momento.
E considerando, né, complementando com a humanidade, considerando que nós vamos desencarnar um dia, certo? Ao desencarnarmos, nós não vamos ter nada à nossa disposição. Nem um copo de água, nem um copo de leite, né? Nem a bênção da nossa mãe, de ninguém, não tem nada, nós vamos encarnar sozinhos. Nós só vamos levar conosco aquilo que está na nossa mente, que nós acumulamos como experiência, como recurso mental. Então nós temos que trabalhar no sentido de precisar de cada vez menos, e não precisar de cada vez mais recursos, né? Quer dizer, e caminhar, precisar de cada vez menos, ser mais autossuficiente para a hora que passarmos para lá, passarmos em boas condições, né?
É verdade, porque senão nós vamos ter, imagina, se eu que sou dependente da internet, desencarno, chego lá e não tem internet, o que, que eu vou fazer? Que eu fazer? Eu vou começar a precisar de autoríbio para usar a internet.
É isso.
É, hoje já aconteceu tudo aqui, né? Já fiz festa na minha casa, agora estou usando a internet. Tá bom. Muito bem, jogo rápido agora, internet. Aproxima ou distancia as pessoas? Vou começar aqui com o Fernando. Fernando, como tornar a internet uma ferramenta de evangelização de crianças e jovens?
Buscando recursos no YouTube, também vídeos, algo que realmente o quê? Promova o crescimento. Então você tem essa programação também pela internet.
Marinho, como Jesus se relacionava com as pessoas, se não havia tecnologia de informação e comunicação, a TIC, né? Como nós temos hoje?
O magnetismo do amor de Jesus era tão intenso que aquilo atingia multidões, mesmo ele não estando presente. A palavra dele era ouvida, repetida e multiplicada pela força do magnetismo do amor dele.
Clarice, alguns sites na internet oferecem tratamentos espirituais à distância, ou seja, utilizando a rede de computadores. Essa prática tem efeitos espirituais? Tem efeitos espirituais?
Turíbio, olha, depois eu pedi ajuda, caso alguém queira complementar, mas tudo que é feito com sentimento, eu vou falar minha opinião pessoal nesse caso. Os sentimentos, eles são energia e eles podem sim, independente da distância, se for algo sério, com responsabilidade, os sentimentos podem, não tem fronteiras, né, para o que é feito. Mas se alguém quiser complementar...
Ricardo, aproveita, fala um pouquinho disso pra gente. Tem efeito espiritual isso? Aliás, tem salas de passes virtuais na internet... Como é que é isso, Ricardo? Tem efeito espiritual isso?
Eu nunca tomei um passe pelo site, mas vamos... Foi só uma brincadeira. Tem efeito espiritual? Jesus disse assim, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Se o meio virtual está sendo a chave de conexão que eu preciso para com a espiritualidade, então tem validade, né? Se é disso que eu preciso para me colocar em contato com o Pai... e consequentemente receber a minha cura, tem validade. Agora, se eu entro no site que está me oferecendo um amparo espiritual virtual e coloco assim a responsabilidade no site pela minha cura, não vai fazer nada, né? Não tem validade nenhuma.
Agora, é por isso, me perdoe, Turíbio, é por isso que antes de qualquer tratamento, tá, diretamente o quê? Com a água fluidificada ou com o passe, se tem uma evangelização. Ou seja, a pessoa recebe informações para fazer a autotransformação. E é isso que repercute na cura, no levantamento de ânimo, na modificação de postura do indivíduo. Então é a informação do evangelho que faz realmente a transformação.
Ricardo, de que maneira as casas espíritas podem auxiliar as pessoas que procuram se evangelizar usando a tecnologia, né? De que maneira as casas espíritas, usando a tecnologia, podem auxiliar as pessoas que procuram se evangelizar?
Divulgando a doutrina espírita, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que as casas têm de colocar as informações na mídia, né? Nas redes sociais e divulgar a doutrina espírita.
Pode dar orientação também a respeito de, olha, baixa, assiste um filme, alguma coisa?
Entendo que sim, né? A gente pode fazer isso com bastante cautela sempre, mas as grandes obras devem estar aí à disposição de todos, né?
Hélio, alguns apóstolos escreveram epístolas, e elas eram as cartas que eram enviadas às comunidades cristãs. Nós poderíamos usar as redes sociais com a mesma finalidade, ou seja, fortalecer as pessoas, aproximá-las do cristianismo?
Quando Paulo se viu aflito, em contato com a Abigail, né, Ellen Smith, esse aflito, como é que ele fazia? Ele podia dar assistência a todos os núcleos que ele tinha formado ao longo do seu trajeto. Ele não sabia como fazer para poder visitar todos, que era impossível. Ela recomendou que ele fizesse as epístolas, mandasse cartas, né? Não, escreva para eles, né? Certo, então foi assim. Então, você, a escrita é fundamental. Você não precisa estar presente, né? Você pode escrever, sim.
Fernando, quando escrevemos ou fazemos posts na internet, criamos também compromissos espirituais em função do teor das nossas mensagens?
Sim, por isso que a recomendação que nós temos é o seguinte: toda vez que você for postar algo, curtir, lembre do conteúdo daquilo que você está o quê? Curtindo, compartilhando. Se for bom, você está divulgando bem. Se não for, você é responsável pelaquilo que está divulgando.
Marinho, se a internet pode ser usada para melhorar a vida das pessoas, ela pode provocar também melhorias na vida espiritual?
Sem dúvida. As pessoas são constituídas de corpo e alma. Então, todas as vezes que nós, dentro do nosso coração, nosso pensamento, nossa alma, crescemos, sem dúvida nenhuma.
Clarissa, lá no plano espiritual também existem formas de se comunicar tão avançadas como a internet?
Mais avançadas que a internet, né, Turiba? A gente costuma dizer que aqui é uma cópia imperfeita de lá. Existem recursos que nós ainda não temos como avaliar por falta de conhecimento. Mas o que é comum que a gente diz que muito ocorre através do pensamento.
Ricardo, o uso da internet, a compulsão, pode levar a uma obsessão espiritual? Como é que isso pode acontecer?
Todo uso compulsivo gera um vício. Todo vício gera uma aproximação daqueles que querem fazer uso do teu vício. Então, dentro desse sentido, até mesmo olhando espíritos com certo retardamento evolutivo, eles vão fazer uso desse meu vício. Consequentemente, vão usar o processo de obsediação para que possa dar margem ou dar vazão às suas necessidades. Eu vou ser instrumento da necessidade do ser espiritual em cima de um vício que eu criei, e aí, no caso, a internet pode sim tornar-se um vício.
Ricardo, em relação ao uso indevido da internet, quando se divulgam preconceitos, etnias, raça, religião, bullying, difamações, golpes, fraudes, coisas ruins, né? O que é que isso pode ocasionar nas pessoas do ponto de vista espiritual? Você vai responder já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções aqui comerciais, e você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, volta já, nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Nós voltamos já.
ABC.
Ator Cisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Ator Cisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Agora está ainda melhor a primavera de promoções em lojas Marcon. Faça o cartão Marcon com ele. Na primeira compra, você ganha 10% de desconto e ainda pode dividir suas compras em até 6 vezes sem juros. Lojas Marcon tem o que há de melhor em tênis, calçados, bolsas e a coleção Primavera-Verão está com as mais lindas confecções aguardando por você em Lojas Marcon, Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao Terminal Vila Luzita, em Santo André. Lojas Marcon.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora, no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização Unaesp.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC na Apple Store ou na Google Play.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 37 minutos, retornando aqui pela ABC com Semeando a Boa Nova, entrando agora na última meia hora, hoje com o tema Internet, aproxima ou distancia as pessoas? Estamos aqui recebendo hoje com muito carinho o Ricardo Michelin, atuante tarefeiro do Centro Espírita Redentor de Santo André, falando desse tema tão importante para a gente, né? Mas, ô Marinho, você tem algum aviso para passar para os nossos ouvintes aí a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita, das Casas Espíritas?
É, eu acho que nós temos dois acontecimentos que merecem destaque. Um é a presença de nosso grande benfeitor, ainda encarnado, o Divaldo Pereira Franco, que agora, no dia 17, vai estar lá no CEFOR, em São Bernardo, às 19 horas, né? Eu acho que é uma coisa importante de quem tiver a oportunidade ir lá para ouvir a palestra dele. E o segundo é um convite, né, para que estejam aqui conosco no Núcleo Espírito Semeador no domingo, dia 20, quer dizer, de amanhã, 7 dias, nós vamos estar lá com o Festival de Massas, que é um evento de arrecadação de fundos. Ao mesmo tempo que nós temos esses eventos da arrecadação de fundos, para fazer frente às despesas que a casa tem, e uma delas, por exemplo, é a manutenção deste programa de rádio, que é pago aqui na rádio. Então as pessoas podem, sem dúvida nenhuma, nos ajudar participando, além de ser uma confraternização gostosa, é um momento de que os amigos se reencontram, conversamos, um ambiente sadio, uma oportunidade de conhecer a nossa casa também, conhecer aqueles amigos aqui da equipe que poderão estar lá naquele dia. Enfim, é um convite para estarem conosco. Os preços são módicos, crianças acima de abaixo de 8 anos não pagam. Então fica aí a nossa força.
Marinho, por favor, vai ser o evento das massas, mas quais são as massas que nós teremos?
Ah, olha, eu não sei precisar, mas são as tradicionais massas italianas, né, que tem lá um festival, é um tipo buffet, as pessoas se servem à vontade. E lembrando que o horário de chegada deve ser depois das 12h30, né? Porque toda a preparação acontece de manhã e para as pessoas chegarem muito antes lá, vão ficar esperando lá.
Vão ficar com fome, né? Espera um pouquinho, né? 9h39, Ricardo, só para a gente confirmar aqui, hoje tem trabalho lá no Redentor, né? Na casa, no Centro Espírita Redentor, né?
Temos sim, de sábado a assistência espiritual começa às 13 horas, a casa está aberta a partir das 13 horas, o evangelho ocorre às 14 horas e 15 minutos. Ah. O Redentor fica lá na Avenida Arthur de Queiroz, número 872, lá no bairro Casa Branca. Tá?
Muito bom. Ricardo, eu tenho deixado para você uma pergunta que era em relação ao uso indevido da internet. Quando a gente faz bullying pela internet, difama as pessoas... As condições que envolvem os preconceitos, etnia, raça, religião, golpe, fraude, essas coisas todas, quais são as consequências disso para as pessoas que se envolvem nisso, provocam isso na internet?
Nós até já comentamos que o ser, quando se oculta através de páginas fake, como você mesmo disse, ou de nomes que não existem, né, para fazer qualquer tipo de discriminação, de crítica exacerbada, enfim, qualquer tipo de golpe, essas pessoas vão estar resgatando isso mais cedo ou mais tarde. Né? O retardamento espiritual vai ficar evidente, as suas dívidas, vamos dizer do ponto de vista de dívidas kármicas, vão estar presentes, enfim. A pessoa que faz isso não tem benefício nenhum. Né? Esse é o grande ponto. Tá?
Agora, Ricardo, a gente tem visto muito a disseminação de jogos pela internet, alguns jogos aí que instigam violência, matanças, essas coisas, né? E as crianças gostam muito desses jogos nos celulares, nos tablets e tal. Isso pode prejudicar essas crianças na forma de se relacionar, etc. De que maneira? Por que que isso pode prejudicar? Como agir? Como é que os pais agem em relação a isso? Dá uma geral pra gente sobre isso.
Eu sou um fanático por game também, né? Sou um fanático por joguinho, né? Mas nos meus joguinhos não tem nenhuma matança, isso é importante saber, né? Por quê? De fato, o que pode ocorrer com uma criança hoje é ela se expressar inicialmente no jogo, né? Então ela assume uma figura, um comportamento no game, que num primeiro momento vai fazer com que ela se isole do seu mundo exterior, porque ela vivencia o jogo. Vivenciando o jogo, ela, ao sair do jogo, ela acha que ela continua sendo o personagem. E, consequentemente, toda aquela reação tempestiva que ela tem no jogo, ela passa a ter a mesma reação com os companheiros da escola, né, com os amiguinhos da escola ou da própria vizinhança. Então, o primeiro ponto é assim... eu apoio jogos com toda certeza, aqueles jogos que faz com que a criança tenha que exercitar habilidade, que tenha que interagir com o meio, até mesmo em grupos sociais fazendo jogos, eu apoio bastante esse processo, porque é um fator evolutivo do ponto de vista de lógica e por aí afora. Eu posso deixar ela fazer qualquer coisa do ponto de vista de jogo? Aí entra a presença do pai, né? Monitorar efetivamente o que é que essa criança está fazendo, quanto tempo essa criança está jogando, qual é o tipo de jogo que ela está exercendo, tá? Isso é importante.
Agora, como é que que a gente recomenda, como é que os pais fazem para evitar que essas crianças fiquem viciadas, hein?
Duas coisas importantes. Dosagem certa é estabelecer horários, limites, quando é que eu posso jogar e o que é que eu estou jogando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exemplo. O que, que é exemplo para mim? Você fala para o seu filho que ele não pode acessar a internet ou jogar em determinado horário e você não sai do celular, né? Então, por que, que você pode? Né? Por que, que você, meu pai, pode fazer determinada coisa? Eu tenho que dar o exemplo também. E dar o exemplo, eu digo o seguinte: quantas vezes você, em família, não deixou seu filho de lado para ficar plugado no smartphone? Né? Então, não pode ser apenas palavras, tem que ser ações também. Né?
9:44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. Também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser o apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. O Ricardo, eu tinha deixado para você lá no início do programa uma pergunta, né? Na verdade, eu pedi para você falar uma palavra que sintetizasse o tema de hoje, se referisse ao tema de hoje, que é a internet aproxima ou distancia as pessoas, né? E você usou a palavra presença. O que é que tem a ver a palavra presença com esse tema de hoje, a internet aproxima ou distancia as pessoas?
Presença tem tudo a ver no sentido de onde é que você está no momento em que você está, né? Então, eu estou aqui, nesse momento, junto com vocês, eu tenho que estar presente aqui, de corpo e alma. Se daqui a pouco eu estiver com a minha família, eu tenho que estar presente com a minha família, de corpo e alma. Então, a presença é fundamental, não importa o meio, não importa o meio. Então, se você vai se comunicar via internet com alguém, se você vai usar o WhatsApp para falar com alguém, esteja presente falando. Não faça algo artificial, faça com sentimento, com bondade, faça com que os dedos, ao teclarem a mensagem, expressem o amor que você quer passar àquele que vai receber a mensagem.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein? Na internet?
Bom, mandar um abraço para o Alexandre Pires, o José Henrique Bora e o Eros, né? Ele, inclusive, ele falou que ele tem um exemplo de bom uso da internet. Ele geralmente manda no grupo dos WhatsApps dele que o programa Semeando está começando, Semeando a Boa Nova. Todo sábado, antes do programa iniciar, ele manda. E aí ele recebeu uma mensagem de uma amiga dele, de São José dos Campos, agradecendo por essa semente lançada todo sábado de muita luz.
Ah, que bacana. Então, nós estamos sendo ouvidos também lá em São José dos Campos. Muito bom. Está aí um abração. Aliás, eu quero até convidar a pessoa de lá que mande para a gente post também, né? Faça post na internet, que a Clarissa está acompanhando tudo aqui. Muito bem. Ricardo, como é que a gente pode identificar se nós estamos viciados na internet? Como é que a gente pode sentir isso, identificar o momento? Estamos viciados. Chegou o vício.
Esquece o celular em casa. E aí você vai ver se está viciado ou não, né? Eu acho que é importante saber... quanto mais eu tenho ações que não me deixam afastar de determinada coisa, isso é a presença do vício, né? Então, o quanto eu consigo ficar offline, né? Esse é um termo técnico, né? Estar offline, ou seja, desligado, desplugado de tudo que acontece do ponto de vista de internet, né? Existem já ações bastante interessantes no mercado para intensificar o não uso do celular. Então você chega num restaurante e está dizendo assim: desligue o celular, né? Você chega num hotel, existe a informação assim: aqui não tem rede Wi-Fi, né? Aqui não tem sinal de celular. Para que isso? Para que você possa conviver, para que você possa interagir com o meio, né? Com o meio físico, nesse caso, né? Se distanciando um pouco. Se você não consegue fazer isso, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, comece a praticar desligar o celular em determinados momentos da sua vida, né? Veja que você vai continuar vivendo, veja que você vai continuar interagindo e veja que você amanhã vai se distanciar um pouco do famoso vício da internet.
Turíbio, é interessante isso, né? Porque é um meio novo de comunicação e... em todas as áreas, nós estamos utilizando esse meio de comunicação. E eu vejo no trabalho também, realmente, esse meio chegando com uma força muito grande. eu utilizo os e-mails, né, no meu trabalho, e às vezes eu vejo uma coisa muito curiosa, tá? A pessoa me manda um e-mail tipo 11h45 da noite, tá? E aí quando é tipo 6 horas da manhã, me questionando por que, que eu não respondi o e-mail. Eu chego no trabalho às 9, aí eu chego lá tal, e a pessoa mandou mais 2 e-mails. Olha, eu estou perguntando e ninguém me responde e tal. Então entra nessa questão de uma certa obsessão, no sentido de a pessoa achar que você tem que responder imediatamente. Eu estou com meu smartphone aqui, também conectado no trabalho e tudo mais e tal. Então parte do pressuposto que todo mundo tem que dar a resposta imediata, e não é assim. E a gente tem que colocar os limites, tá? E nesse caso eu falo, olha, me desculpe, mas meu horário de serviço é de tal horário a tal horário, né? Meu telefone pessoal é para uso pessoal. Eu posso até te dar uma resposta, mas não manter uma conversa profissional nesse período. Então acontece isso também. Algumas exigências profissionais nos impõem realmente a permanência de estar conectado 24 horas. E a gente tem que saber o limite disso, é importante.
Ricardo, eu tenho uma situação de um amigo que é muito conhecido meu, e ele quando ele viaja, ele faz o evangelho no lar. Ele está distante, a família está em casa, ele faz o evangelho no lar usando o FaceTime, o Skype, aplicativos, né? Ou seja, a família vê ele, ele vê a família, conversa como se estivesse presente. Isso tem validade para efeito de se fazer o evangelho no lar usando a internet?
E muita, né? Muita validade. Eu também participo de um grupo que faz a divulgação do evangelho no lar através da rede social. Então, o fator não é, novamente, não é o meio que eu estou usando, mas sim o quanto eu quero estar presente, o quanto vibratoriamente eu estou participando daquela situação. Tem validade, sim.
Muito bem. Nós temos alguma indicação de alguma obra, algum livro, algum texto, algum artigo, alguma coisa que pudesse dar uma esclarecida para o nosso ouvinte sobre esse assunto, sobre a internet, sobre as importâncias da evolução tecnológica, alguma coisa?
Ele não fala da internet, mas fala da fala, né? Que é o horizonte da fala, né? Do João Nunes Maia.
O tio Nunes.
Eu também recomendaria, sobre um aspecto mais amplo, um aspecto mais conceitual, a leitura do livro A Caminho da Luz. Uhum. Sabe? Porque o livro A Caminho da Luz, ele trata exclusivamente da evolução do homem físico e a evolução do homem espiritual. Claro que ele foi escrito até mesmo antes da existência da internet, mas ele traz um modelo de pensamento, ele traz uma perspectiva da evolução humana sobre o aspecto material e espiritual que nos ajuda a equacionar essa pergunta que você nos fez, Felipe.
Muito bom. Clarissa, internet aproxima ou distancia as pessoas? E um exemplo.
Bom, a gente teve inúmeros exemplos, aprendemos muito com esse assunto novo, né? A internet, ela é uma ferramenta poderosa de evolução do ser humano, é isso que a gente conclui. Mas são os sentimentos que as pessoas utilizam na hora de se comunicar através da internet que aproxima ou afasta. Tivemos exemplos de ouvintes, tivemos exemplo do evangelho no lar, quantas coisas boas através da internet, quando estamos realmente conectados com a pessoa que estamos nos comunicando emocionalmente, isso não auxilia. São muitos os exemplos bons.
Ricardo, nós estamos chegando agora, no mais algumas 4 ou 5 semanas, estamos chegando aí no final do ano, né? Momento de confraternização, Natal, Ano Novo, aquela história toda. E começam a chegar cartões virtuais, aquele cartão de Natal, mensagens bonitas, o clima se modifica. A internet não está ajudando o planeta nesse sentido a revigorar-se, a criar um clima novo também? Não é uma aproximação das pessoas?
Sem dúvida, ela vai ser o instrumento de filtragem dessa vibração negativa e positiva, né? Eu vou fazer, cada vez que eu recebo um cartão virtual, eu vou me envolver, me emocionar pelas palavras e, consequentemente, eu vou transpirar boas vibrações. Uhum. Fundamental esse momento, né?
Marinho, a internet aproxima ou distancia as pessoas? E alguns exemplos.
Ela pode aproximar e pode distanciar, não é? Com relação a exemplos, Turíbio, eu acho que nós podemos citar esta própria questão do exame, do programa que está aqui, não é? Quantos amigos que nesse instante não estão nos ouvindo pela internet, não é? E se está aproximando ou distanciando, talvez eu pediria para esses amigos se manifestarem, que eles vão dizer se o que está sendo útil para eles ou não, né? Agora, temos também um exemplo individual que ocorre lá no nosso centro, de uma companheira que tem familiares no México, né? E quando você fez a pergunta do Evangelho no lar, eu me lembrei que essa companheira ocasionalmente realiza culto do Evangelho junto com os familiares dela lá no México. Colocam ali no FaceTime ou algum outro recurso visual,
um, né? Aplicativo.
Um aplicativo que possa ter, que cumpre essa função, pode ser outro qualquer, mas o fato é que com esse meio elas fazem suas preces juntas muitas vezes, né? Então veja que maravilha isso, né?
Fernando, internet aproxima ou distancia as pessoas? E um exemplo aí para ilustrar.
Tanto uma coisa quanto outra e vice-versa. Eu gostei muito do exemplo que o Hélio colocou. O meio de comunicação da atualidade realmente é esse. Como Paulo utilizava das cartas, das epístolas, também Jesus utilizava o meio de comunicação, que era a voz, e por isso que ele se dirigia ao monte, porque lá em cima realmente a voz poderia ser propagada com mais intensidade. Nós temos os meios mecânicos, né, virtuais, para divulgar. Então, que nós utilizemos esses meios com o propósito do bem.
Hélio, a internet aproxima ou distancia as pessoas? E um exemplo.
Ela aproxima e distancia. Aproxima quando a pessoa está distante e você precisa dela. E distancia quando você podia estar presente e você usa dela sem necessidade.
Bom, Ricardo, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do programa, né? A pergunta básica era essa, né? A internet aproxima ou distancia? Aí eu pergunto para você. Você já respondeu umas três vezes, né? Mas ela aproxima ou distancia? E alguns exemplos.
Aproxima e distancia depende de você, meu amigo, minha amiga que nos ouviu durante toda essa manhã. Faça bom uso dessa internet. Então, se você quer se aproximar de alguém, não esqueça daquele que está ao seu lado. Não faça com que a sua proximidade física seja a distância que separa o teu sentimento, o teu amor dessa pessoa tão próxima. Esteja presente, como eu falei, e faça bom uso de todo esse canal.
Ricardo, nós estamos nos instantes finais mesmo, mas eu não posso em 30 segundos esperar uma resposta só muito rápida mesmo, deixar de perguntar isso para você, até porque você, além de ser um espírita atuante, praticante, muito contribuinte aí para a doutrina, você também tem atividade profissional nessa área. Qual é o futuro de estudo? Como é que o espiritismo encara o futuro de estudo?
A comunicação vai mudar, smartphone daqui a pouco vai ficar ultrapassado, vocês vão ver que vem muita coisa boa pela frente, tecnologicamente falando. Nós vamos ter que aprender a nos adequarmos, mas não podemos deixar a evolução espiritual de lado. Em qualquer meio de comunicação, a evolução do ser sempre será o nosso principal objetivo.
Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana da Boa Nova, agradecemos muito a sua participação.
Muito obrigado a todos vocês, amigos da mesa, aos ouvintes, um ótimo sábado, obrigado pelo tempo, e quem sabe numa próxima oportunidade a gente discute um pouco mais.
Muito bom. Ganhador do livro da segunda hora, ganhadora, Ana Paula da Vila Bastos, parabéns Ana Paula. Então, Andréa Borges de São Caetano, na primeira hora, Ana Paula da Vila Bastos, na segunda hora, ganharam um livro e a revista Comunicação. Pode retirá-la lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Hoje estivemos aqui com o nosso companheiro Ricardo Michelin, com esse tema importante, internet aproxima ou distancia as pessoas. E semana que vem, Cosme Massi vai estar com a gente aqui com o tema Espiritismo, origem, desenvolvimento e atualidade. Você fica conosco no www.semeador.org, onde esse programa vai estar lá também dentro de mais alguns dias, ou quando você quiser ouvir qualquer um dos anteriores. Também estamos no Núcleo Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Carlos Jimenez no Causas Nobres. E às 13 horas aqui também o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC!
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e a floresta.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar a todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, gente, se ouve, claro, aqui na Rádio ADC.
Rádio ADC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.